O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição, primeira do mês de agosto, vamos dar a conhecer o Repositório de Arte Rupestre de Acesso Aberto, o RARA, uma iniciativa financiada pela FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do Vale do Coa International Research Awards. Comigo em estúdio tenho Natália Botica, da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, e investigadora do Lab2PT, Laboratório de Paisagens, Património e Território do Instituto de Ciências Sociais. Ora, antes de mais, quero agradecer a sua presença aqui no Minho ID, em especial na RUM. Se calhar por começar por perceber como é que surgiu a vontade e também necessidade de criar esta que pretende ser a primeira plataforma nacional para a arte rupestre.
O contacto com a arte rupestre já vem de alguns trabalhos anteriores, nomeadamente a Unidade de Arqueologia esteve envolvida na criação de alguns conteúdos e páginas web do Museu de Coa, quando o Museu de Coa foi aberto, e na criação desses conteúdos havia a noção de muita informação que de facto podia ser reutilizada, quer nos projetos de investigação de arte rupestre, mas também noutros projetos, nomeadamente no âmbito de turismo cultural, de novas aplicações multimédia. Por um lado, por outro lado, como trabalho há alguns anos com projetos de arqueologia, o que acontece é que em cada projeto nós precisamos de muitos dados. Alguns deles terão sido objeto de estudo de outros projetos, mas acabam por não estar em acesso aberto. Isso significa que os investigadores muitas vezes consomem muito tempo dos seus projetos a recolher dados que já foram trabalhados e recolhidos por outros investigadores. Daí a nossa visão de tentar criar um repositório de acesso aberto cujos dados do projeto possam ser reutilizados noutros projetos e noutras interpretações.
No fundo, acaba por ser aqui uma plataforma muito importante, porque lá está, como dizia, agrega dados, metadados, imagens, modelos 3D, e também é uma forma de ter essa informação toda condensada no mesmo sítio para potenciar também investigações até internacionais, ou seja, não é algo só do nosso país.
Não, não. Uma das vertentes do projeto foi precisamente criarmos primeiro novas formas de recolher dados de levantamento. Tradicionalmente no Museu de Coa faz-se de calque direto sobre as rochas para se desenharem os motivos em formato vetorial, mas nós quisemos usar novas tecnologias já disponíveis e o que fizemos foi fazer o levantamento das rochas, criar modelos 3D. Esses próprios modelos servem como documentação das rochas, porque muitas delas degradam-se, são vandalizadas, e isto é um documento importante que cria muito realisticamente os afloramentos e o que lá está naquele momento, e pode servir para avaliar o estado de degradação das rochas. E para além disso, com base nesses modelos 3D, criamos ortofotos que nos permite desenhar em gabinete os motivos, não substituindo completamente a ida a campo, mas diminuindo muito consideravelmente o tempo gasto no campo a desenhar sobre as rochas. E fazer isso em gabinete permite ampliar, ver várias vezes, rever o que se desenhou de uma forma digital, depois com a validação no campo. Mas fizemos esse trabalho também, e todos esses dados recolhidos são armazenados no repositório e podem ser depois reutilizados por outros investigadores.
Até ao momento, quantos exemplares é que já conseguiram catalogar e também em que estado de conservação?
Neste momento estão identificadas mais de 1.300 rochas. Até agora foram estudados os motivos mais antigos, o paleolítico, tiveram a prioridade nos estudos da arte rupestre no COA. Nós dedicamos-nos à Idade do Ferro, que é o segundo período mais representado. Existem muitas rochas, o nosso projeto teve o objetivo de fazer, e fizemos até ao momento, o levantamento de 13 ou 14 rochas no Val da Vermelhosa, o levantamento de 3 rochas no Val de Majapão e o levantamento de 4 rochas no Val de Zé Esteves. Portanto, estamos a falar de facto de um grande, já de um considerável número de rochas levantadas, e cada painel tem imensos motivos que não variam muito, quer os motivos, quer os tipos de motivos, quer a quantidade de traços que estão gravados em cada painel.
Estamos a falar aqui também de uma época, digamos assim, a Idade do Ferro, que não é muito conhecida. O que é que já conseguiram perceber em relação também a estes nossos antepassados, digamos assim, os seus hábitos, as suas crenças, como é que socializavam? Não sei se conseguem perceber isso.
O projeto contemplou também estudar a paisagem e os povoamentos contemporâneos. Existe pouca informação, primeiro pouco levantamento sobre os motivos da Idade do Ferro, como disse, mas também estes artistas moravam algures, que não sabemos, ou seja, aquele é um território ainda relativamente pouco estudado, e neste período, no entorno destas rochas, não se conhecem povoamentos do mesmo período. Não necessariamente os artistas tinham os seus habitats junto às rochas, que não tinham. A questão é onde é que eles estavam. E uma das vertentes do projeto foi exatamente estudar o que é que nós sabemos até ao momento sobre o povoamento da Idade do Ferro e imediatamente anterior. Fizemos uma escavação num sítio arqueológico que tinha todas as características para ser da Idade do Ferro, para tentar exatamente fazer essa ligação. E esse sítio, na verdade, o que nos deu foi muito material e um habitat que será da Idade do Bronze, portanto anterior, mas que contribuiu muito para o conhecimento do povoamento na região, porque a Idade do Bronze é também muito pouco ainda estudada, temos poucos dados para isso.
E o que é que estes cerca de 20 motivos que já encontraram referentes à Idade do Ferro também dizem sobre estas pessoas? No fundo, poderá indicar que este era um lugar mais de culto, por exemplo, em vez de realmente residirem ali?
Sim, no entorno não tem habitats, como disse, mas nós neste primeiro levantamento, a primeira coisa que nós fazemos ao desenhar e identificar os motivos é ficar a saber sobre as tipologias de motivos e o que é que eles queriam representar. E o que nós verificamos foi que cada núcleo tem representações muito distintas, e mesmo dentro de cada núcleo as representações vão mudando de uma rocha para outra. Ou seja, um núcleo são espaços, normalmente uma vertente do vale. E o que nós vimos é que, por exemplo, na Vermelhosa, tem, nomeadamente a Rocha 3, tem motivos de guerreiros, grandes guerreiros com características muito particulares, pernas muito musculadas, com cinturões, armados com escudos, com setas, alguns montados em cavalo, mas existe ali de facto várias interpretações em que podemos estar perante um território sacralizado onde há ali a apologia e o enaltecimento de da figura do guerreiro. Mas temos rochas mesmo ao lado desse vale, onde tem mais representações de zoomorfos de vários tipos, desde uns canídeos, a maior parte equídeos. Temos outras representações de figuras, de cenas de reprodução, de cenas de alimentação. Portanto, temos ali de facto várias representações, algumas delas que podem ser cenas do quotidiano, que permitem vir a estudar a evolução em termos dos zoomorfos da região, e temos outras que seriam, se calhar, rituais e mais ligados a um imaginário ou rituais, mas isso implica que o nosso trabalho seja posto à disposição de outros investigadores, para poderem interpretar. E essa era outra componente que nós fizemos, foi que não só colocamos os nossos dados num repositório aberto, como uma componente do projeto dedicou-se à web semântica, que permite ligar os dados do nosso repositório a repositórios internacionais, nomeadamente o Ariadne, que é um grande repositório europeu, para que estes dados de facto despertem a atenção e possam ser usados por investigadores nacionais, mas também internacionais.
E em que fase é que está esta plataforma, o RARA?
Nós estamos a fechar o projeto, portanto, neste momento temos concluídos os vários grupos de trabalho, têm concluídos os objetivos que se propunham, e portanto o Data Repositório já está povoado de muitos conjuntos de dados, que estão, a maior parte deles, já disponíveis. Há um conjunto de dados da escavação que vão ficar algum tempo sob reserva, ao abrigo da lei da gestão dos materiais informáticos, de arqueologia, mas já temos, de facto, todas as rochas da Vermelhosa, os OBJs, os motivos. Fizemos um atlas dos motivos, de cada motivo de cada rocha, e isso está tudo disponível no repositório. Aliás, que tem servido de caso de estudo para os gestores do Data Repositório da Universidade do Minho. Têm nas escolas de verão e de inverno, têm-me convidado para apresentar o projeto, no sentido de como é que nós nos preocupamos em organizar os dados, em os metadados, e este conjunto de dados vai servir agora neste ano de caso de estudo num projeto internacional onde o SEDUM vai participar, e que vão usar exatamente estes dados como caso de estudo de como colocar os dados em acesso aberto.
Esta plataforma, no fundo, acabará por ser também muito importante para o setor do turismo e para promover o turismo nesta região do Vale do Coa. Não sei se haverá também uma espécie de uma ligação, por exemplo, através de QR codes, nos respectivos sítios, para depois também recorrerem a esta plataforma e terem mais informação sobre aquilo que estão a ver, porque muitas das vezes as pessoas visitam, mas não sabem propriamente o que é que estão ali a observar.
Sim, muitos dos motivos nem sequer se conseguem identificar bem. Aí temos alguma reserva, ou seja, nós temos tido sempre a preocupação de, fizemos uma grande exposição sobre as vivências na Idade do Bronze, os materiais do Alto das Malhadas, o que é que nós encontramos lá, fizemos workshops com escolas, com a Universidade Sénior, e trabalhamos muito próximos com a Fundação Coa Parque. Estas rochas estão espalhadas pelo território, algumas em terrenos privados, outras em terrenos públicos. Existe um problema que a Fundação Coa Parque tem que resolver, que tem a ver com, por um lado, identificar as rochas e permitir que qualquer pessoa lá vá. Tem alguns acontecimentos menos interessantes e danosos de alguns atos de vandalismo das rochas. O que é que nós estamos a fazer no projeto? Estamos a fazer uma aplicação de realidade aumentada que vamos colocar à disposição dos guias do parque e que poderá ser usada também por guias privados que façam roteiros de visitação à arte rupestre, e com essa aplicação de realidade aumentada, pois temos um dispositivo móvel, um telemóvel que orientamos para a rocha e que tem uma série de menus que nos permite visualizar, por exemplo, onde é que estão os zoomorfos, onde é que estão os equídeos e onde é que estão os canídeos.
Quando é que isso será uma realidade? Já a partir deste
já ano? Em setembro, sim, vamos fazer a apresentação dessa primeira aplicação que foi feita para a Rocha 7 do Val Zé Esteves. O que é que nós pensamos no projeto? O Museu de Coa e, no caso, a Câmara Municipal fez um passadiço que vai do museu até à Foz. Esse passadiço, no percurso, não existe contacto com a arte rupestre. Esta rocha que nós escolhemos está muito próxima do fim do passadiço, portanto, poderá ser um atrativo para ser usado pelos visitantes do COA e para ter um contacto com a arte rupestre, mas a forma de funcionamento vai ter que ser ditada pela Fundação Coa Parque, porque eles é que são as pessoas que são mais próximas do terreno, que têm...
Que estão a gerir,
mas que esta aplicação eles estão muito entusiasmados porque permite que os próprios guias, que normalmente apontam para os motivos, mas são motivos que muitas vezes com variações da luz, com os tamanhos, são muito difíceis de identificar, por um lado. Por outro lado, há zonas onde têm muitos riscos e ver os motivos no meio daquilo tudo é difícil, e esta aplicação de realidade aumentada vai permitir, de facto, que a experiência de visitação às rochas e o contacto e a identificação dos motivos da arte rupestre seja mais rica e mais interessante para quem faz essas visitas.
Uhum. Este projeto, para aquilo que percebi, está a chegar ao fim, mas não sei se há aqui a intenção de dar continuidade de alguma forma ainda dentro desta idade do ferro, ou mais relacionado com a do bronze, como estava a falar a Natália ainda agora, que também é uma época menos estudada, menos conhecida naquela zona.
Sim, em termos de povoamento, foi esse o período que identificamos no Alto das Malhadas, que é um sítio que fica entre o Foz Coa e também Foz do Sabor, onde apareceram placas móveis de arte rupestre muito idêntica a esta, e por isso é que escolhemos esse sítio para escavar. Agora, o que sabemos de arte rupestre da Idade do Ferro depois do projeto levanta mais questões do que conhecimento, e significa que seguramente quer a Fundação Coa Parque, com muitos projetos que tem com a FCT, muitos investigadores que seguramente vão dedicar também o seu trabalho a saber mais sobre este período que começamos agora a levantar e a criar mais conhecimento, mas que é a ponta do iceberg, portanto,
muito bem.
Será para continuar.
Fica aqui também o convite aos nossos ouvintes para procurarem pela RARA, Repositório de Arte Rupestre de Acesso Aberto, e por que não também fazerem uma visita à Foz Coa para conhecer na vida real este trabalho que está a ser feito aqui também pela Universidade do Minho. Uma boa sugestão também de verão para este início de agosto. Mais uma vez, muito obrigada à professora Natália pela sua presença aqui no Minho ID.
Obrigado eu, e espero que possam de facto usufruir deste património que é fantástico, que é muito visitado por turistas estrangeiros e nacionais, mas que tem de facto muito, muito potencial.
Muito
bem. Obrigada.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.